10 horas 35 minutos, quarta-feira, 31 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações aqui do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Ministério Público oferece denúncia criminal contra a vice-prefeita de Cornélio Procópio por associação criminosa. Além dela, uma ex-secretária de saúde e dois empresários também foram denunciados pelo Ministério Público. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Por associação criminosa e pagamento irregular em contrato administrativo, eles estão sendo investigados no âmbito da operação Infiltrados. Dois dos denunciados são empresários e duas são ex-secretárias de saúde de Cornélio Procópio. Uma delas é a atual vice-prefeita, como você disse. O Ministério Público apura crimes praticados a partir da Secretaria de Saúde no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná. A suspeita é de favorecimento de um dos laboratórios cadastrados para prestação de serviços ao consórcio. As investigações verificaram que as funcionárias do laboratório favorecido realizavam o agendamento e a liberação de exames por meio do convênio nas próprias dependências da Secretaria Municipal de Saúde, por isso que a investigação começou, inclusive utilizando login e senha das servidoras públicas. A determinação para a utilização das dependências e computadores da Secretaria teria partido dos proprietários do laboratório e alguns computadores da repartição pública teriam sido destinados ao uso exclusivo das funcionárias dessa empresa que foi privilegiada. Na análise das mensagens em celulares dos investigados, foi verificado que um dos empresários solicitava preferência à Secretaria de Saúde de Cornélio Procópio. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Denúncia, portanto, oferecida pelo Ministério Público contra a vice-prefeita de Cornélio Procópio, uma ex-secretária de saúde e dois empresários lá da cidade por associação criminosa. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Um evento reúne em Curitiba especialistas e autoridades para discutir diversos temas relacionados ao combate ao tráfico de pessoas. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A sede da Polícia Rodoviária Federal aqui em Curitiba é palco do 5º Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e reúne especialistas e órgãos que integram uma rede de combate ao tráfico aqui no Paraná. A iniciativa visa promover o diálogo sobre este tipo de situação que acontece por meio da vulnerabilidade das vítimas, que muitas vezes não sabem que estão em condições de privação de liberdade. Segundo a Secretaria de Justiça do Paraná, somente em 2024, o atendimento de 310 pessoas aconteceu por conta do tráfico de pessoas por aqui. O dado, no entanto, faz parte de uma estatística que é subnotificada, já que muitos casos não são denunciados ou identificados como tráfico de pessoas. Nesse seminário, a gente acompanha, Luciana, as falas das pessoas, dos especialistas, né, dos órgãos públicos. O Ministério Público do Trabalho também está aqui representando essa força de tarefa que é realizada aqui no estado do Paraná para o combate das pessoas, que muitas vezes são traficadas para realizar trabalhos análogos à escravidão e também para exploração sexual. Então, muitas pessoas que são vítimas disso saem do interior do estado, vão para outras cidades e acabam caindo na mão de empregadores que se passam aí por falsas boas oportunidades, mas que acabam promovendo, então, um trabalho análogo à escravidão. As denúncias são feitas pelo canal 181 e também o Disque 100. As pessoas podem entrar em contato e a força-tarefa, né, todos os órgãos competentes fazem a realização dessa fiscalização e também dos resgates dos trabalhadores. Lucian?
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Mais de 100 profissionais trabalham na primeira captação simultânea de órgãos no Hospital Bom Jesus, em Toledo. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Essa captação de órgãos é inédita no Hospital Bom Jesus, em Toledo, como você ressaltou. O procedimento envolveu uma equipe de mais de 100 profissionais, de acordo com o enfermeiro e coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, Itamar Veicanco. Dois doadores com autorização dos familiares tiveram seus órgãos destinados a pacientes na fila de espera por transplante. Ao todo, foram 4 rins, 4 córneas, 1 fígado e 1 coração.
Duas captações aconteceram de forma simultânea no centro cirúrgico. Um paciente de 44 anos, vítima de queda de altura, um acidente de trabalho, e uma outra paciente aqui da nossa região com acidente vascular encefálico, que culminou ambos protocolos com a morte encefálica. E as famílias falaram sim para a doação de órgãos, aonde resultou nessa manhã um resultado de 10 órgãos captados do nosso Hospital Bom Jesus, que foram distribuídos ao sistema estadual de transplante. Duas famílias nesse momento sofrem com a dor da perda e 10 famílias têm a vida renovada novamente para 10 pessoas que estavam na fila, esperando por um gesto de amor, por um gesto de solidariedade com o próximo. E o Hospital Bom Jesus foi um parceiro, juntamente com mais de 100 profissionais que atuaram aqui na nossa instituição.
As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos de Cascavel, enquanto os demais órgãos foram enviados para a Central de Transplantes. Mais de 3.700 pessoas aguardam por um órgão no Paraná. A maior demanda no estado é por rim. São mais de 2.000 pessoas na fila de transplantes. Dados do Registro Brasileiro de Transplantes, divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de órgãos, apontou que o Paraná possui a menor taxa de recusa familiar para doação no Brasil, com 27%, enquanto a média brasileira foi de 42%. Para se tornar um doador de órgãos, é possível oficializar o desejo por meio de um documento em cartório. No entanto, a decisão da família também é levada em consideração no momento da doação, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, então, mais de 100 profissionais nessa captação simultânea primeira, né, de órgãos lá do Hospital Bom Jesus em Toledo. E o primeiro juiz cego da Justiça do Trabalho é de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre a história, a trajetória deste juiz. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Para todos que nos acompanham, é o Márcio Aparecido da Cruz Germano da Silva, que essa semana, inclusive, está fazendo um curso de preparação para poder assumir o cargo. Ele foi nomeado na última sexta-feira, dia 26 de julho, e agora, então, se prepara para poder ocupar esse cargo, quebrar essa barreira e se tornar o primeiro juiz cego da Justiça do Trabalho no Brasil. O Márcio, ele nasceu aqui em Maringá, cresceu em Sarandi, em um bairro pequenininho ali, o Jardim Independência, um bairro carente. Ele disse que a família dele sempre teve uma situação humilde, né? Muito complicada a situação financeira da família, e ele perdeu a visão, ele começou a perder a visão aos 4 anos de idade por conta de uma doença autoimune muito severa que foi provocada por um erro de diagnóstico, um erro médico, e o consequente uso indevido de um medicamento provocou sequelas na visão do olho esquerdo. Ele chegou a ser alfabetizado e aos 8 anos, um outro erro médico em um atendimento oftalmológico causou a perda da visão do olho direito também. Ele ficou totalmente cego e, na época, ele foi expulso da escola porque a escola não tinha condições de oferecer um ensino inclusivo para alguém que não enxergava. Ele ficou 3 anos fora da escola, aprendeu braille com um conhecido da família e esse conhecido tinha uma irmã que era professora. Foi ela quem trouxe depois o Márcio de volta para a sala de aula, 3 anos depois dele ficar fora ali sem estudar, em um projeto piloto na cidade de Sarandi, em um colégio estadual. Ele fez colégio, ele continuou os estudos dele nesse colégio, no Olavo Bilac, em Sarandi, até chegar no terceirão, ganhou uma bolsa de estudos em um colégio particular de Maringá e entrou na Universidade Estadual de Maringá, sendo pioneiro também. Foi o primeiro estudante com deficiência visual do curso de Direito aqui da instituição. E nesse meio tempo, quase nada de material em braille. Então, ele tinha ali que ou contar com a ajuda dos colegas para lerem para ele, ou então se virar realmente com outros artifícios, porque quando ele chegou na UEM, até já tinha aqueles programas de computadores que transformam o texto em áudio, mas ele não tinha acesso a um computador. Ele só foi ganhar um computador de um colega de sala no meio da faculdade. E aí a coisa começou a ficar mais fácil para ele estudar, mas não muito também, porque até a acessibilidade era complicada. O Márcio, ele chegou a trabalhar aqui na Agência do Trabalhador de Maringá como estagiário e também no PROCON, implantando programas que facilitavam o acesso das pessoas com deficiência tanto ao trabalho, na Agência do Trabalhador, quanto aos seus direitos no comércio. Então, isso foi criado com a ajuda dele quando ele passou por esses estágios, começou a trabalhar na Justiça Federal como técnico judiciário e entrou depois em um concurso lá em 2011 no Tribunal Regional do Trabalho em Curitiba. Começou a focar nos concursos para se tornar juiz. E esse concurso que ele passou agora, da magistratura, teve quase 18 mil inscritos. Só 229 pessoas passaram, foram aprovadas. E ele se valeu ali do direito de PCD para avançar na lista, escolher onde ele queria trabalhar. Optou por São Paulo e tomou posse, como eu disse, na última sexta-feira. E se tornou o primeiro juiz de carreira cego atuando na Justiça do Trabalho do Brasil. Saído aqui do Paraná, de Maringá. Lucian.
Demais. Primeiro juiz cego da Justiça do Trabalho aqui do nosso país. É de Maringá, é paranaense. Agroleite. A Agroleite vai contar com 104 patrocinadores, mais de 300 expositores no município de Castro. Quem tem mais informações é o Emanuel Fornazari, que fala de um município bem próximo, né? Ponta Grossa, lá nos Campos Gerais. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Começa na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, com a cadeia do leite voltada toda para Castro, que é a capital nacional do leite, onde acontece a Agroleite 2024, principal evento do estado e um dos maiores do país da cadeia leiteira. O evento será realizado com o tema Horizontes em Sintonia e contará com o patrocínio de 104 empresas. A presidência da Castrolando destacou que o órgão promove, né, a cooperativa promove o Agroleite, mas o evento é resultado desta parceria com as empresas patrocinadoras. Tanto que o Gustavo Viganó, que é o gerente do Agroleite, também ressaltou que o apoio desses patrocinadores é essencial para a organização do evento. Há cotas diamante, ouro, prata e bronze pelo tamanho do evento. O Agroleite vai ser realizado do dia 6 ao dia 9 de agosto, de terça a sexta da semana que vem, no Castrolanda Expo Center e também no Parque Dário Macedo, em Castro. O evento deste ano contará com mais de 300 expositores, um crescimento de mais de 15% em relação à edição do ano passado. A Castrolanda espera um público estimado de 120 mil visitantes durante os 4 dias de exposição, com uma agenda técnica robusta. Há informações disponíveis já num site específico, que é o agroleitecastrolanda.com.br e também pelas redes sociais Agroleite Castrolanda. O evento é aberto ao público e gratuito. O painel do Agro, por exemplo, deste ano vai contar com a participação especial do ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, e de especialistas do setor agro. Eles vão discutir temas como sustentabilidade, geopolítica e mercado. O painel vai acontecer na quinta-feira, dia 8 de agosto, dentro da programação do Agroleite, no finalzinho, já na reta final, mas as atividades começam a todo vapor na terça-feira e nesse período de hoje até segunda-feira, a organização dos principais eventos da cadeia leiteira de todo o país. Volto com você, Luciano.
Legal, Emanuel. Muito obrigado pelas informações. O Paraná, né, protagonista quando se fala em feiras de agronegócio. O Agroleite é um exemplo. Obrigado pelas informações. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.